Ele é um especialista no assunto amor, no assunto família, no assunto que te interessa, com certeza, amigo ouvinte, viver a alegria em família. Minha conversa é com Raimundo Veloso Leal. Ele é casado há 47 anos e namora há mais de 50 anos com a Vera. Hoje é sem a Vera, né, Tico? Conta aí com a Vera do lado. Bom dia, querido. Seja bem-vindo mais uma vez ao Excelsior Saúde.
Sozinho hoje, mas acompanhado pela nossa espiritualidade conjugal. Ela está comigo, com certeza. Bom dia, Patrícia. Bom dia a toda a família Excélsio. E de maneira especial, nós queremos saudar a juventude pelo dia de hoje. Por um fato muito simples: a juventude é o nosso futuro, é a nossa posteridade. Então, que Deus ilumine todos os jovens a percorrer esse caminho de santidade para construir sua família e assim a gente poder povoar esse mundo de Deus. Bom dia a todos.
Sem dúvida, né? Que o espírito da juventude esteja com a gente sempre. Tico, pois é, né? É um momento expressivo do trabalho da pastoral familiar em todo o Brasil. A Semana Nacional da Família, que começou no último domingo com a celebração do Dia dos Pais e segue até 14 de agosto. E esse ano, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar traz esse assunto, traz esse tema, a alegria do amor na família. Como é importante vivenciar isso? A gente procura alegria em tantas outras coisas, né? Essa felicidade, às vezes em questões materiais. E essa alegria, ela pode ser descoberta e vivenciada aí, dentro da família. Como que isso é possível diante de tantas adversidades e de tantos conflitos que também a gente vivencia dentro desse espaço? O que é que você traz como sua experiência e diz a essa possibilidade da alegria do amor da família?
Eu diria que isso começa com a entrega de um ao outro dos cônjuges. Quando a gente faz aquela promessa matrimonial, a gente ganha a força de Deus e vai viver na graça de Deus para conduzir nossa vida. Claro que a vida de casado e a relação a dois, ela vai apresentar reveses, vai apresentar uma série de coisas. Mas se nós tivermos a convicção da presença de Deus no seio da família, nós vamos vencer tudo. Porque família ideal não existe. Se existe a família provável que pode se realizar quando ela faz de Deus o centro da sua família, da sua relação. Então, é essa consciência que o homem e a mulher, como via da família, tem que ter na sua projeção de dignidade familiar, de dignidade de pai, de mãe, que é o cumprimento da vontade de Deus e é também a continuidade do reino deles aqui na Terra. Eu hoje, depois de 47 anos de casado com Vera, de 53 de namoro, a gente vê isso com muita tranquilidade, com muita facilidade, porque nós chegamos à fase de beber o vinho saboroso das bodas de Caná. É fácil isso. Agora, é preciso desprender-se de várias coisas, renunciar às várias coisas e fazer do caminho de um do outro o nosso caminho, das alternativas, das nossas alternativas, das nossas certezas de cada um, a certeza da caminhada. É preciso que a gente busque inspiração no nosso par. É preciso que a gente se perdoe diariamente das coisas, das mais simples às mais graves. E aí nós vamos conseguir isso com muita facilidade, eu garanto a todo mundo. Resistam, persistam, tenham resiliência, porque dia chegará em que nós cantaremos hinos de louvores a Deus pela nossa relação conjugal. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não vejo isso hoje com muita dificuldade, muito embora a gente tenha passado difíceis momentos, mas a graça de Deus foi muito maior do que qualquer intempérie que a vida pudesse ter reservado para nós. O mundo, né, pudesse ter reservado para nós. É por aí, viu?
Por aí, coisa linda, vou ouvir, você traz isso com uma força muito grande, que não é só um discurso, não é só uma leitura de livro, mas é uma vivência na prática de quem está realmente colocando isso no dia a dia. Consciente e tendo claro que desafios existem, mas também é possível sim vivenciar essa experiência da alegria, do amor em família. E isso acontece muito, talvez, Chico, quando a família, né, que essa igreja doméstica, ela se abre. Abre a esse sopro do Espírito Santo para trazer essa sabedoria também de saber viver em família. Agora, você, quando você diz para a gente que a família ideal não existe, olha, isso dá um conforto assim no nosso coração, porque a gente olha para você e para Vera e diz assim, ah, é o casal perfeito, é fácil para eles porque eles se encaixam muito bem, tem uma integração muito grande. E quando a gente olha muitas vezes para a realidade, talvez o ouvinte possa estar olhando e dizendo, mas aqui em casa não é muito assim, tem discussão, tem cobrança, às vezes até competitividade. E quando você disse que a família ideal não existe e que essa é uma busca de todos nós, isso mostra para a gente que, se foi possível com você, isso teve uma conquista diária, teve um investimento também nessa relação. É assim ou não?
É sim, assim. E nós temos grandes desafios, não é? Porque o ser humano é apresentado diante de opções da vida hoje, de filosofias, de conceitos, de ideias, de religiões, né? Então cabe a nós ganharmos essa consciência da importância da família. Família é o porto seguro, é para onde você retorna. Eu estou em conquista. Quando eu chego em casa, sempre que eu chego em casa, eu me ajoelho e digo obrigado, Senhor, porque voltei para o meu ninho. Esse é o local que eu tenho, esse é o local que o Senhor me deu, esse é o local que eu tenho que conservar. Claro que a gente vai ter todos os perrengues, como falo por aí, mas se nós tivermos inspiração no outro, não é? Se nós olharmos o outro como aquele presente de Deus, que um dia nos foi apresentado pelo Senhor, porque o Deus apresenta a mulher ao homem, e quando apresenta o homem à mulher também, e quem apresenta, presenteia. Essa é a certeza que nós temos que ter, que aquele cônjuge nosso, que nós escolhemos de livre e espontânea vontade, é o presente que Deus nos deu, temos que cuidar do presente de Deus. E por mais coisas que tenham que possam. A gente conserta um carro, a gente conserta a casa, a gente conserta uma roupa velha, porque a gente não vai estar sempre reparando e consertando as nossas relações. Conversa franca, sincera, aberta e sempre se perdoando. Custa nada dizer, me perdoe, minha filha, por aquela indelicadeza de ontem. Eu não devia ter dito aquilo. Por quê? Por que não agradecer as pequenas coisas dentro de casa? Um gesto de carinho que você recebe, uma comida que um faz para o outro, e aí o homem também deve fazer, e diz assim, ó, fiz uma macarronada e fiz um molho aí, não sei como é que está. E mesmo que esteja salgado, a gente vai comer e vai dizer, está uma delícia, meu amor. Não custa nada isso. É tão pouco. A felicidade vem aí de pequenas coisas, de pequenos gestos, de pequenas construções ao longo da nossa caminhada. Que tenho na mente, é uma caminhada de santificação. Porque
Isso.
o meu lugar, o nosso lugar é no céu. E é lá que eu quero morar. Se eu não almejo isso, eu enfraqueço um pouco nas minhas relações. E não só conjugal e familiar, mas também de relacional com nossos amigos, com nosso trabalho e etc. Ser bom vale a pena. Pode ter certeza
Exatamente, eu acho
disso.
que esse tema, né, essa alegria que brota do coração de cada lar, né, de cada família, que esse ano, a Semana da Família traz, fala exatamente disso, desse fortalecimento dos vínculos conjugais que você disse. E não precisa muita coisa para que essa alegria possa brotar da família.
Não,
Esses elogios, né, esse olhar mais carinhoso, mais cuidadoso dessa caminhada. E isso é possível fazer, apesar de todas as dificuldades. E aí, essa não é a tarefa só da mulher, do marido, mas dos dois, juntos e
dos dois.
integrados. E essa pandemia, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso outras vezes, mas para quem não ouviu, acho que sempre vale a pena dizer. Ela foi também uma prova de fogo, né, tipo, para muitas famílias que tiveram que ficar mais próximo. Sabe aquele marido que
Sim.
trabalhava, saía para trabalhar, ou aquela mulher passava o dia todo fora e voltava só de noite, nem tinha tempo muito nem para brigar, ou às vezes nem para se relacionar. E agora, com o home office, todo mundo mais próximo em casa, ou as dificuldades porque perdeu o emprego. Enfim, essa foi a hora também de se reinventar dentro desse espaço que é a família. E o que é que você tem observado, o que é que você pode nos dizer em relação a isso?
O que eu digo a isso é o que São Paulo disse, quando somos fracos, aí é que nós somos fortes. Nós não podemos demonizar a pandemia. Ao contrário, nós devemos tirar uma grande lição dela, né? Que nos permitiu uma convivência em casa, uma reclusão por força de não ser contaminado. E nós lá descobrimos, então, que o amor nosso era verdadeiro. Eu tenho uma parte no livro do Cântico dos Cânticos que diz assim: o meu amado é para mim e eu para ele. Eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Somos feitos um para o outro. Nós, por incrível que pareça, eu tenho uma caneca. Eu ainda tomo café de manhã na caneca, e Vera também, né? Aí alguém diz assim: caneca é coisa de velho. Graças a Deus, eu cheguei aos 72 já, e Vera aos 70. Então, a caneca tem escrito assim: eu cuido de você, você cuida de mim, e Deus cuida de nós. Quando nós nos cuidamos, nós nos fazemos morada do Espírito Santo, um para o outro. Então, eu acho que toda essa situação que nós estamos vivendo, nós temos que ter parcimônia, resiliência e, sobretudo, misericórdia da situação que nós estamos vivendo. Porque, às vezes, nós temos tendências a um surto, a um desespero. Não vamos nos desesperar. Lembremos-nos de Jesus quando dormia naquela barca que enfrentou uma tempestade. E ele disse: eu estou aqui, homens fracos na fé. Então, é nessa hora que a gente se enfraquece, que a gente deve se sentir forte, porque a gente se deposita nas mãos grandes de Deus. Martin Luther King tem uma frase linda que diz assim: já tive muitas coisas e guardo. Aquelas que eu guardei nas minhas mãos, eu as perdi. Mas as que eu guardei nas mãos de Deus, estas coisas eu ainda as tenho. Então, vamos guardar a nossa relação, a nossa convivência e as nossas dificuldades, depositar nas mãos grandes de Deus, que Ele cuidará da gente, e tudo isso vai passar, porque aquela tempestade passou. Tudo passa. Então, eu acho que o que não passa realmente é o amor. E voltando à exortação do Papa, o capítulo, o item 1, parágrafo 1, ele começa dizendo: a alegria do amor que se vive nas famílias é também um júbilo da igreja. A igreja está em festa quando a família está em paz e vive a alegria do amor. A alegria é o grande presente que Cristo nos dá. Ele sempre dizia aos seus discípulos: digo-vos essas coisas para que a minha alegria esteja com vocês, não é? E ele diz assim: o desejo de família permanece vivo, especialmente entre os jovens. O que não temos hoje observado é a resiliência, é a permanência dos jovens ao seu matrimônio. Então, pelo amor de Deus, jovens, mantenham suas relações matrimoniais. Façam um pouquinho de força, conversem, dialoguem, se encontrem, se abracem. Principalmente na dimensão da espiritualidade, que vocês vão ter o prazer de viver noite de frio com o vinho maravilhoso que Deus nos deu. Então, eu acho que é por aí. É uma mensagem que nós estamos dando a todos nós, de que é possível viver alegria na família, e é preciso viver alegria na família. Porque viver
mais do que nunca, né? Isso também é saúde, já que estamos aqui no espaço do programa que fala sobre saúde. Viver o amor em família, viver o acolhimento em família, é proporcionar essa saúde física, mental, né? Porque quando você tem aquele acolhimento, por mais dificuldade que você passe, se você está ali com a sua família unida, isso, vivenciando e vibrando no amor, não há dificuldade financeira que não possa ser resolvida, não há situação de saúde que não possa ser contornada, porque há o essencial que você disse aí, o que não pode faltar, que é o amor. E a Semana da Família traz o tema, né, nós já falamos, alegria do amor na família, e tem um lema que também é muito forte: dá e recebe, e alegra a ti mesmo. Então é nessa troca, né, tipo, quando a gente fica só no egoísmo, eu quero fazer, quando você faz o outro feliz, é você que é beneficiado. É assim ou não, né? É assim que você sente quando você, tenho certeza, faz um carinho em Vera, faz um elogio, tá assim, elogiando cada vez mais, você isso, sempre tem aquele brilho no olhar, quando olha para sua esposa, apaixonado sempre, vendo beleza em todas as etapas da vida, e é assim que deve ser, e é você que se beneficia disso quando você faz o outro feliz. É assim que acontece?
É assim, sim. Com certeza que acontece. Eu adoro, gosto muito de ver você falar, porque você é uma defensora ferrenha da família, e você fala tão bonito, mas tão bonito, que eu te adoro por isso. Eu gosto muito de você, Patrícia.
Ah, gratidão.
Eu, é aquela coisa, né? O fruto da nossa união é tornar-se uma só carne. Voltando a falar em Teu e Vera, né? Quer no abraço físico, quer na união dos corações e das vidas, e também, porventura, no filho que nascerá e que nasceu, nós tivemos quatro. E aqueles que não conseguem gerar, tem aí uma grande opção que Deus nos dá, de fazer o exercício da adoção, né? De ser pai e mãe pelo coração, pela escolha, pelo desejo de servir e de contribuir. Então, eu acho que é muito importante a gente viver toda essa situação e não demonizar o que acontece, nunca. Mesmo que meios sociais de comunicação, não demonize, pegue e extraia o melhor dele. E o que for prestar, joga fora, né? Então, não vamos nunca demonizar as coisas. Provavelmente, essa pandemia, toda essa situação, foi necessária para todos nós, para nós nos redescobrirmos, né? Refazer algum conceito, refazer alguma coisa na vida. Eu acho que é mais ou menos também por aí. Entendeu?
Com certeza. Nosso ouvinte, você se desejar participar, interagir, trazer também a sua experiência de família, trazer o seu comentário, como você está vivenciando essa semana, se tem aproveitado o tema da Semana da Família, viver o amor em família, para refletir mais. O Tico citou agora um trecho, né, desse momento, dessa exortação para a Semana da Família 2021, feita pelo Papa. Você também tem algo nesse tema que te chamou a atenção, que você quer evidenciar? O Tico também daqui a pouco pode trazer aí outros tópicos, né, Tico, que te chamou a atenção nesse ano no tema da família. Mandar um abraço para a Nivalda, que está ouvindo aqui o programa. Bom dia, Patrícia, estou feliz, estou fazendo 43 anos, na expectativa do quarto filho. E qualquer momento o Enzo Rafael chega. Olha aí que maravilha, Tico, a família crescendo, né? Chegando mais uma criança. E cada filho que nasce é essa certeza de que Deus confia na gente e que Ele está ali providenciando tudo. Então, um abraço para você, Nivalda, parabéns. Que esse filho que vai chegar, que o Enzo traga muita saúde, muita felicidade, mais união para você. Tico, o que mais você quer dizer aí para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui o programa de hoje? Como viver esse amor em família? O perdão faz parte disso, né, Tico? Tem que perdoar também.
Na realidade, quando a gente fala em ter alegria, eu diria que antes de ter alegria, ou alegria, se permitiria ter a paz. E se eu pudesse dizer alguma coisa aos casais que nos ouvem, eu diria que eles se amem, que eles se perdoem, que eles se apoiem, que eles sejam compassivos, que eles sejam misericordiosos com os outros, com o outro, que eles usem da bondade, da paciência e da verdade. Quando escolhemos viver segundo os ensinamentos de Cristo, a paz que vem dessa alegria também, e a alegria vem da paz, é tudo uma consequência da outra, ela vai ser tranquila, ela vai existir no nosso lar. E que estejam atentos para as pequenas coisas, para os pequenos gestos, para observem a hora de falar, a hora de calar, deem-se as mãos, pesquisem seus corpos, busquem a mente do outro, perguntem o que o outro quer, sempre, e vivam sempre, sempre, sempre essa alegria de Cristo na nossa relação. Ela existe, ela é verdadeira e ela é, sobretudo, redentora. Ela nos redime toda vez que a gente vive dessa maneira. Então, a gente vai ser promotora de paz e exemplo para a sociedade. Nós somos exemplo. Eu agradeço aqui de maneira especial ao movimento Equipe de Nossa Senhora, que nos ensinou muita coisa e todo o nosso trabalho na pastoral familiar a serviço da igreja. Sirvam a igreja, porque a igreja é mãe e mestra e é ela que nós devemos seguir. É a depositária fiel dos ensinamentos de Cristo. É por aí. E desejar muita paz a todo mundo, muita harmonia, muita alegria, viu? E muita felicidade.
Isso mesmo. A gente ainda tem tempo aqui, tá? Para esse papo aqui contigo, para você que quer comentar alguma coisa sobre as dificuldades ou as alegrias que tem vivenciado na família e também os desafios, que são muitos, né? Nós falamos hoje é o Dia da Juventude, a questão dessa relação hoje, que é muito diferenciada, né? Essa geração X, Y, né, que nós estamos vivenciando com a nova tecnologia, e a gente observa muitas vezes, Tico, um distanciamento muito grande. Hoje as relações estão muito nas redes sociais, a gente sabe mais lá do filho, da filha, pelo que ele está postando nas redes sociais, o que está colocando lá, do que desse diálogo do dia a dia. E a comunicação, a gente também viu na pandemia, trouxe esse aspecto, ela serve também para aproximar. O distanciamento social por força da segurança, da saúde, não pode significar isolamento de pessoas. A gente precisa descobrir formas de estarmos próximos e utilizar também dessas ferramentas. Mandar aqui só um beijo para a Rosália Sanches. Obrigada, querida. Ela diz, Patrícia, parabéns pelo programa. E esse casal que eu desejo tudo de bom, é um exemplo para nós. Que Jesus possa abençoar sempre. Obrigada, Rosália, aí pela sua participação. É isso mesmo, né? Então, se aproximar. A comunicação dessa vivência do amor em família, Tico, isso também conta muito, aquela comunicação que é acolhedora, né? A gente tem que ter muito cuidado, como você disse aí, do que fala, do que diz para o outro e procurar mudar também nesse aspecto. Que mensagem também você diz nesse sentido sobre a forma de comunicação e da integração das pessoas, sobretudo hoje com o uso das redes sociais e das novas tecnologias?
Ô, Patrícia, posso dizer mais uma coisinha?
Claro, sim, temos tempo.
Hein? Pode?
Sim, podemos sim, claro.
É uma mensagem para os jovens, aqueles que estão se preparando para o matrimônio. É, dizer a eles que o matrimônio é o encontro das nossas vontades. Nós nos ministramos esse sacramento. Que o matrimônio não é uma loteria, não é uma aventura fugaz. É um caminho de realização para duas pessoas que se amam. Antes de mostrar a forma de resolver os problemas que se apresentam, eles busquem Deus. Busquem Deus. Aconselhem-se com Deus. E quando eles derem esse passo, eles prendam-se de maneira indelével às suas promessas matrimoniais. E sempre que surgir qualquer percalço no caminho, eles retornem na estrada e vejam qual foi o atalho que eles tomaram que não deveria ter tomado. O caminho para o Senhor tem várias opções, mas tome cuidado, existe uma estrada principal, que é amar a Deus e estar ciente daquelas promessas que nós nos fizemos, amando-te e respeitando-te por toda a minha vida, não é? Então, que outra coisa também que me preocupa, é só uma preocupação, é o filho único. Eu gostaria tanto, se fosse possível, que a família tivesse no mínimo 3 filhos, para que os nossos filhos pudessem, em casa, aprender de maneira mais realista a dividir, a se aceitar, a se amar. Né? Aquela coisa de dividir o pão, dividir a coxa da galinha, dividir a farofa que sobrou, é lá que a gente aprende a fazer isso. E um filho único, às vezes, em função de muito, muito custo, que se fala hoje, prejudica a posteridade. Não é nenhuma censura, mas é um pedido que repense. Dá um companheiro ao filhinho, dá alguém para participar com ele. E às vezes eu sinto que os filhos únicos, eles estão muito sós. Eles ficam muito sós às vezes. E os pais hoje estão muito ocupados e não contribuem para essa... Embora muita gente saiba conciliar essa situação. Mas eu fui inspirado a pedir isso a eles. Pensem nisso, viu? Amem-se e estejam abertos à fecundidade.
Coisa linda, você traz isso, né? Claro que a situação financeira hoje, a gente tinha no passado, sim, né, Tico, aquelas famílias enormes, sim, 7 filhos, 10 filhos, famílias muito grandes, aquela a união na família, mesmo com poucos recursos, mas tudo era dividido com amor. Hoje em dia, sim, as famílias estão cada vez menores, você traz também esse tema, que a gente pode aprofundar em algum momento. E esses filhos únicos, ou mesmo que não sejam únicos, isolados aí pela essa falta da presença, vai criar uma geração de pessoas que certamente vão sentir falta desse acolhimento, dessa refeição, todo mundo junto, não viver esse isolamento. E aí a Semana da Família traz isso. A família tem essa missão nobre de ser um lugar onde primeiro se experimenta essa verdade cristã, da partilha, do amor e da integração. E a vida vai ganhando sentido quando a gente se torna oferta também, e isso acontece primeiramente dentro da família. Então, viver a alegria do amor em família é possível e cada um à sua maneira pode experimentar. Uma última palavra aqui para o ouvinte que não quis se identificar e diz o seguinte, que ela viveu uma experiência muito triste de família, né, de separação, e hoje não acredita que a família possa ser realmente esse lugar de construção, porque o que ela vivenciou na família, numa relação abusiva, não foi o amor e nem a alegria, mas muito sofrimento. Para pessoas que estão vivenciando, então, o sofrimento dentro do seu lar, onde deveria ser o lugar de acolhimento, a gente deixa, então, Tico, por favor, uma mensagem final para essas pessoas que deixaram de acreditar que a família pode ser, sim, um lugar de amor, partilha e construção.
A grande mensagem que eu posso dizer é que a boa nova do Evangelho continua sendo válida para ser vivida, ouvida e colocada em prática. Coloque-se nas mãos de Deus, que Ele vai dar a resiliência necessária para a gente passar qualquer situação. E que é possível recomeçar, é sim. Não tenha nenhuma dúvida. Não há nenhuma condenação nisso. Recomecem de alguma maneira, porque Deus nos criou para a felicidade. Não para vivermos em sofrimento, puro sofrimento provocado pela proximidade de alguém. Então, isso é permitido, a gente recomeçar a nossa vida. Não sei de que maneira, mas a gente certamente vai, cada um vai encontrar a melhor maneira. Busquem apoio, né? Busquem a igreja, busquem sobretudo Deus, né? Coloque Deus no seu coração. Que a gente vai vencer todas as adversidades. Eu acredito nisso porque nós passamos inúmeros momentos de conflito e estamos chegando ao fim
Até aqui.
da caminhada. Vamos
Bacana,
guardar a
Chico.
nossa
Muito
fé.
obrigado, então, mais uma vez pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, Patrícia, a confiança. Muito obrigado.